Não, senhor deputado. Para mim, o quórum é quando estão presentes quatro grupos parlamentares. E, portanto, se o senhor deputado Jorge Lacão assumir a responsabilidade do Partido Socialista, eu começo a reunião. Porque, dado o adiantado a hora, senhores deputados, vamos até às 8, temos pedidos para acabar às 8, e temos que começar a equacionar seriamente, nestas semanas em que não temos as terças-feiras, como é que nós nos adiantamos de trabalho, porque eu percebo que as pessoas que estão aqui desde as 9 da manhã chegam às 8 da noite e as condições para já começam a ser escassas, mas é a realidade que nós temos nesta semana e na semana que vem. Bom, senhores deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Falta o CDS, mas chegará, penso eu, pelo menos não me foi indicado a impossibilidade de estar presente na reunião e, à semelhança do que tem acontecido, já aconteceu também com o PCP, noutras reuniões, querendo, poderá fazer chegar depois à mesa a indicação das justações indiciárias que pretenda fazer relativamente aos diplomas que nós vamos analisar. Vamos entrar no guião de votações referente ao Estatuto dos Deputados, com a versão última que foi distribuída e que contém, entre outras, algumas propostas de alteração apresentadas pelo Sr. Deputado Independente Paulo Trigo Pereira. Vamos seguir esse guião, começando por uma proposta apresentada pelo Partido Socialista de acrescento de 3 pontos novos ao artigo 1º, que o Partido Socialista denominaria de objeto, mas ao artigo 1º do Estatuto dos Deputados. Os pontos novos são 1.3, 1.4 e 1.5. Pergunto aos Srs. Deputados, podemos votar em conjunto?
Sr. Deputado, Presidente, pedimos a votação separada do ponto número 5.
Ponto número 5. Portanto, votamos 3 e 4 e depois o ponto 5. Ponto a ponto, sim senhor. Vamos votar então o ponto 3, o novo número 3 apresentado pelo Partido Socialista para o artigo 1º do Estatuto dos Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PSD e do PCP, o voto favorável dos outros senhores deputados, incluindo o Sr. Deputado Independente. Vamos votar agora o ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Agora só com a abstenção do PSD, o voto favorável dos restantes senhores deputados presentes. Vamos votar o ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aqui teve o voto contra do PCP, do PSD e do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, e o voto favorável, naturalmente, do parte do Partido Socialista. Sra. Deputada Vânia Dias e Silva, pode.
Desculpa, eu tenho que ir ali à Subcomissão de Igualdade.
Mas ficou já referido que as situações que não puder estar presente, depois pode fazer chegar à mesa a indicação.
Da
reunião anterior, exatamente. Agradeço.
Presidente, eu pedi a palavra para uma breve declaração de voto.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Relativamente ao número 5, para dizer que o PSD votou contra apenas porque acha que o Código de Conduta não deve ser aprovado por resolução, mas sim deve constar do regimento da Assembleia da República, e por isso o nosso sentido de voto.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, a abstenção no número 3, devido a esta formulação das disposições devidamente aceites ou autorizadas, quer dizer, nós, em matéria de disposições legais, regimentais e regulamentares, estão em vigor, não é? E, portanto, resultam de diplomas legais ou regulamentares ou do regimento. O que sejam disposições aceites ou autorizadas, não sabemos bem o que isso seja. E, nesse sentido, a nossa abstenção. Relativamente ao número 5, votámos contra pelas razões que já aduzimos quando discordámos da existência de códigos de conduta aprovados por entidades públicas, digamos, neste caso, pela Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, é para sublinhar o seguinte. Eu acho que uma das coisas que não nos deveria acontecer, estou a dizer isto a título de declaração de voto, naturalmente, é de que algumas votações possam ficar inviabilizadas relativamente ao resultado final dessas votações, ainda que por enquanto estejamos na fase indiciária, por razão de alguns equívocos. A matéria do Código de Conduta nunca pode ser matéria do regimento, porque a matéria de conduta tem a ver com apreciações de natureza ética sobre o comportamento dos deputados, e a matéria regimental tem uma natureza, digamos, regulamentar barra funcional bastante diferente dessa. Se estivermos de acordo quanto à necessidade de um código de conduta e depois, por causa do instrumento regulador, nos pusemos em desacordo e com isso inviabilizarmos a previsão do código de conduta, sai um resultado muito equívoco relativamente a estas votações iniciárias. É o que me parece. Ou seja, face ao resultado obtido para o número 5, a aceitação do código de conduta fica inviabilizado. E a verdadeira razão pela qual ele é inviabilizado não parece nada evidente. Como é que isto se resolve?
Sr. Deputado, se terminou a sua declaração de voto, eu pessoalmente...
É sob a forma interrogativa.
Eu pessoalmente não tenho essa interpretação. A interpretação que tenho é de que o que fica indiciariamente inviabilizado é a inscrição da obrigatoriedade de um código de conduta no Estatuto dos Deputados, porque é o diploma do Estatuto dos Deputados que estamos aqui a cuidar, o que não impede que noutra sede e noutro contexto o código de conduta seja uma realidade aprovada pela Assembleia da República pelos mecanismos que entender os mais adequados. Aquilo que esta votação indiciária indiciou, passo o plenário, foi de que, não, aparentemente nesta fase, não existe uma maioria para se inscrever a obrigatoriedade de aprovação de um código de conduta por resolução no Estatuto dos Deputados, única e exclusivamente. Eu não interpreto mais do que isso, nem penso que seja legítimo interpretar-se mais do que isso. Pergunto-se mais a alguns senhores deputados que pretendem fazer declaração de voto. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, eu queria também pronunciar-me sobre esta questão suscitada pelo deputado Jorge Lacão e também pelo Sr. Presidente. Nós, de facto, podemos ter maiorias negativas. Neste caso, houve uma maioria negativa em relação a este ponto. E uma maioria negativa originada por argumentos completamente diferentes. Não é? Portanto, o PSD, porque acha que deve estar em regimento e não resolução, o PCP, porque é contra um código de conduta. Eu, de facto, não sei como é que interpretar o resultado desta votação, porque, em bom rigor, são duas coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é... pronto, estão no mesmo número e, portanto, nós votámo-la, digamos, conjuntamente, mas uma coisa é, de facto, a forma com que ele vai assumir, e se é por resolução ou por regimento, e outra coisa é se deve ou não constar um código de conduta. Quer dizer, o Sr. Presidente fez uma interpretação, não é? Mas há outras possíveis, não é? Em relação a esta votação. Bom, não sei, quer dizer, isto ainda vai ter que ser tudo coligido no final, mas eu acho que é perfeitamente legítimo da parte do PS ou de outra entidade qualquer. Eu também defendo a existência de um código de conduta. É perfeitamente legítimo, se calhar, mais à frente, quando voltarmos a esta questão, separar... Exatamente. E aqui é a sugestão que eu deixo já aqui para quem defende, como é o meu caso... A existência de um código de conduta neste diploma.
Isto é uma aflição.
Obrigado, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, eu concordo com aquilo que disse, porque acho, entre outras coisas, que disse o óbvio. Ou seja, todos sabemos que estamos em votações indiciárias e já ficou claro várias vezes, e se for preciso, eu repito tantas vezes quanto necessário, que as votações indiciárias de nenhum modo podem cercear a possibilidade de, depois do processo de consultas que se vai seguir, de acordo com a metodologia aprovada, quando entrarmos nas votações, na especialidade, formais mesmo, definitivas, já não indiciárias, qualquer senhor deputado tem um direito regimental de, ainda assim, depois deste trabalho indiciário inicial, voltar a apresentar propostas, ainda que possam ser as mesmas que não obtiveram maioria aritmética indiciária. E, portanto, isso é um direito inalienável, isso vai acontecer, eu diria, quase de certeza. Espero que não em tudo, para que não repetamos todas as votações, mas naqueles aspectos em que os senhores deputados que, indiciariamente, por uma ou outra razão, não viram as suas propostas aprovadas, entendem que elas devem ser reafirmadas ou, eventualmente, sobre uma nova formulação mesmo. Vamos passar às votações, à votação seguinte, seguindo o nosso guião. Temos a seguir, relativamente ao artigo 4º do Estatuto dos Deputados, uma proposta do Partido Socialista para a alteração da linha C do número 1, proposta essa que retira das situações que determinam a suspensão de mandato, duas alíneas das que estão atualmente previstas, duas ou três, três alíneas das que estão atualmente previstas no Estatuto em vigor. O PSD tem uma proposta similar, mas que não retira tantas alíneas e, portanto, iremos votar a primeira proposta do Partido Socialista e depois, se o PSD não se revir na solução apresentada pelo Partido Socialista e não retirar a sua proposta, acrescentaremos... Neste caso, se for aprovado, se houver uma maioria indiciária para as propostas do Partido Socialista, fica prejudicada a proposta do Partido Social Democrata. Vamos votar então a proposta do Partido Socialista, que está na página 2 do nosso guião, de alteração da redação da linha C do número 1 do artigo 4º do Estatuto dos Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado António Filipe.
Descortinar o alcance desta...
O alcance dessas... Eu posso
técnica,
também explicar...
Porque depende do que se aprovar no artigo 20º, não é?
Eu posso... Não, Sr. Deputado, não, mas eu posso explicar, independentemente das alterações que depois se façam à frente no artigo 20º. Isto tem que ver com, como se recordará, foi solicitado por esta Comissão que a Subcomissão de Ética fizesse chegar um documento em que sinalizasse as questões do Estatuto dos Deputados que têm colocado dificuldades de interpretação e de aplicação das regras em vigor. E uma das propostas, uma das questões que foram sinalizadas pela Subcomissão de Ética teve exatamente que ver com este artigo, como o Sr. Deputado estará recordado, em que se chamou a atenção de que as alíneas que, na prática, o Partido Socialista, pelos vistos, seguiu literalmente as chamadas de atenção da Subcomissão de Ética. As alíneas que estão aqui a ser, que se propõe aqui que estejam a ser suprimidas, são aquelas relativamente às quais existe neste momento dificuldades de interpretação face àquilo que são as regras de suspensão do mandato. E no fundo é isso, deputado António Filipe. É pena não estar aqui o deputado Jorge Machado, podia ajudá-lo.
Vamos lá ver, mas é que estas as situações referidas no artigo 20º têm que ver com incompatibilidades, não é?
Sim.
A linha F refere-se ao cargo de governador e governador civil que já não existem. Portanto, aqui a linha F aqui não faz sentido. Pelo menos essa não faz sentido. E eu sugeria já agora, eu creio que esta formulação... Isto aqui é uma questão, enfim, meramente não é substancial, mas eu creio que era preferível, em vez de intercalar aqui a exceção do Presidente da República, ou seja, há uma enumeração de alíneas, e essa, no meio da enumeração enxerta-se aqui o Presidente da República, era preferível fazer duas alíneas, não é? Em que uma exceptuava ao Presidente da República e a outra às outras alíneas, mas isto já é uma questão meramente... Eu diria quase estética.
Sr. Deputado, eu podia lhe explicar, mas o Sr. Deputado Jorge Lacão, que é o autor da um dos autores da proposta, solicitou a palavra para fazer a explicitação, pois, se eu entender, acrescentar qualquer coisa, farei. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, é no seguinte sentido, porque a questão fundamental aqui, creio eu, é a que resulta da linha H do artigo 20º, que é o mais problemático na interpretação disto, e que tem dado asa à seguinte situação. É incompatível com o exercício do mandato de deputado a qualidade de funcionário do Estado ou de outra pessoa coletiva pública, diz o artigo 20º. Mas, no artigo 4º, que é nesse que estamos agora, quando se admite a possibilidade da suspensão de mandato em função da ocupação de vários cargos, entre os quais a de funcionário do Estado, estava-se aqui a criar uma situação que não é, do nosso ponto de vista, aceitável, é que quem tivesse a qualidade de funcionário público poderia determinar por isso a suspensão do mandato de deputado estando em funcionário público. E depois, quando quisesse, voltava a deputado, suspendendo a de funcionário público. Ora, este zig-zag não é razoável, nem verdadeiramente hoje faz qualquer sentido. E, portanto, suprimir no artigo 4º a alínea H é com o claro propósito de um deputado que originariamente seja funcionário público, não desempenha simultaneamente a atividade de funcionário público, mas também não tem, pelo facto de ter sido antes funcionário público, a prerrogativa de, por essa via, poder suspender o mandato de deputado para voltar ao cargo de funcionário público. Suprimindo a linha H, não há, portanto, lugar à suspensão do mandato pelo facto de se ter sido eleito no momento em que se era funcionário do Estado ou de outra pessoa coletiva pública. Os outros casos das alíneas são situações que... enfim, que não são de todo admitidas também quanto à possibilidade de suspender o mandato por exercício dessas outras funções incompatíveis. Neste caso, os funcionários públicos eram mais evidentes e acho que, de facto, isto fica muitíssimo mais clarificado com a supressão dessas alíneas.
Eu permito-me acrescentar, porque o Sr. Deputado Jorge Lacão, não, como não é atualmente membro da Subcomissão de Ética, não... A razão de ser, eu explicitava rapidamente, a razão, o Sr. Deputado daqui dos presentes é o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que acompanhou esta reflexão na Subcomissão de Ética. A razão de ser, essencialmente, da proposta que foi apresentada pela Subcomissão de Ética é a seguinte. Sr. Deputado António Filipe, como disse bem, o artigo 20 estabelece incompatibilidades. O artigo 4º, nesse sentido, a indicação destas alíneas para suspensão, e, portanto, se é incompatível, tem que se renunciar de um lado ou do outro. O artigo 4º funciona como uma exceção, permitindo que em determinadas circunstâncias não tenha que haver a renúncia, possa haver a suspensão. Ora, da apreciação que é feita deste conjunto das alíneas, entendeu a Subcomissão de Ética, e foi nesse sentido que chamou a atenção para a reflexão nesta comissão, e pelos vistos o Partido Socialista também acompanhou, e a generalidade dos outros deputados aparentemente indiciariamente também, quer a situação de o que cá estava, as exceções que são retiradas agora, é a linha E, embaixador não oriundo da carreira diplomática, e parece-me óbvio que de facto não deve dar lugar à suspensão, deve dar lugar, se aceita ser embaixador, deve-se renunciar ao cargo de deputado, não se deve suspender para ser embaixador durante um período e voltar para o Parlamento. A outra linha é a linha H, que é de funcionário de Estado, já foi explicado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, e eu, por último, a linha L, de Luís, que é alto cargo ou função internacional, se for impeditivo do exercício do mandato parlamentar. Também nos pareceu à Subcomissão que não há razão para que aqui não haja lugar, quando um deputado é convidado por um alto ou concorre a um cargo internacional, se for escolhido para esse cargo, possa suspender o mandato, o que deve é optar, renuncia, ou fica como deputado ou vai lá para fora. Os cargos que se mantêm aqui, a linha D, F e G, são aquelas aonde, por razões políticas aparentemente óbvias, a suspensão faz sentido. A linha D é de membro de governo próprio das regiões autónomas, é um cargo efêmero por natureza e paralelo ao Governo da República, em que a suspensão se opera automaticamente. A linha F é de governador ou vice-governador civil, neste momento não existe, mas não está extinto, como sabe, em termos constitucionais. Neste momento, os governos não nomearam, não nomeiam, desde a última legislatura, e até esvaziaram, digamos assim, as competências, mas o cargo existe constitucionalmente. Pelo menos, segundo a Constituição, até que as regiões administrativas os substituam. E, por último, é a linha G, G de gato, que tem que ver com os cargos autárquicos que têm, como o Sr. Deputado sabe, e é o número 2 que assim o regulamenta e que se mantém, tem um regime específico de suspensão, que é um regime por uma única vez nos primeiros 180 dias. Todos os outros cargos com estas alterações não darão lugar à exceção de suspensão e, portanto, a serem aceitos, determinarão a incompatibilidade e logo a renúncia a um dos lados. No fundo é esta a explicação, Sr. Deputado.
De qualquer forma, eu talvez não tenha, eu agradeço, diz que a explicação foi muito clara. Eu creio que talvez fosse possível, em termos de redação, na linha C ficar a ocorrência das situações referenciadas na linha A, à exceção do Presidente da República, e depois fazer uma linha seguinte, a ocorrência das situações referenciadas nas linhas D e F. Creio que era um pouco mais escorreito do que intercalar o Presidente da República entre linhas. Mas isso já é uma questão meramente estética.
Mas podemos deixar isso para a redação final.
Podemos deixar isso para a redação final, embora, como sabe, Sr. Deputado, isso foi a redação que está atualmente em vigor. Esse é um problema que já vem da redação em vigor, não é um problema da proposta de alteração. Vamos então apenas, se possível, esta dúvida, repetir a votação para que fique clara a situação de cada bancada. Quem vota contra, quem se abstém. Fica aprovado por unanimidade, nesse contexto, a proposta do PSD.
Sim, Sr. Presidente. O PSD pede para retirar a proposta dele.
Proposta do PSD foi justificada. Passamos ao artigo 5º. Temos uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda que tem a ver com a substituição temporária por motivo relevante. Um assunto que discutimos longamente. Existe uma proposta do Bloco de Esquerda, existe uma proposta do CDFDP que é diferente e que a seguir votaremos. Eu não penso que a proposta do CDS eventualmente fique prejudicada com a votação do Bloco de Esquerda, porque são diferentes. Vamos votar primeiro a proposta do Bloco de Esquerda, que é de acrescento de 3 novas alíneas, 3 novas razões, de motivos relevantes para a substituição temporária dos deputados, portanto, para a suspensão do seu mandato. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém, fica votado favoravelmente pelos proponentes e pelo PCP e votos contrários dos restantes senhores deputados, PSD, PS e o Sr. Deputado Independente. Vamos agora votar a proposta do CDS-PP, que é diferente e que tem que ver com o acrescento de uma linha D e depois com uma explicitação do novo número 3. Estão intimamente ligados um ao outro, ou indissociavelmente ligados, portanto, penso que podemos votá-los em conjunto. Vamos votar a proposta do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PS e do Sr. Deputado Independente de Alfredo Pereira, a abstenção do CDS-PP e o voto favorável dos restantes.
Não, não, a abstenção do PSD.
A abstenção do PSD e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do CDS e do CCP. Vamos votar agora a proposta de alteração.
O PSD estou a favor?
O Sr. Deputado Jorge Campos de Morato.
Sr. Presidente, é para a declaração de voto sem procurar ser demasiado expressivo no que quer dizer, apenas para me congratular com o resultado desta votação, porque como resultou, aliás, do debate que amplamente travámos sobre isto, estou convencido que a eventual aprovação destas soluções significaria um seríssimo retrocesso no entendimento do exercício livre do mandato do deputado e do dever do deputado se vincular perante os eleitores que lhe conferiram esse mandato, não usando o mandato como se fosse um troféu pessoal, o qual pode usar ou por si ou através do seu grupo parlamentar para exercer ou deixar de exercer temporariamente o respectivo mandato.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao artigo 8º, relativamente ao qual temos uma primeira proposta apresentada pelo Partido Socialista relativa à perda de mandato, ao número 1, o acrescento de uma nova alínea E, tem que ver com o incumprimento de deveres declarativos. Vamos votar. Quem vota contra? Não, peço desculpa. Sr. Deputado Paulo Trito Pereira.
É só para ver exatamente o que é que estamos a...
É a proposta que está na página 7 do diálogo. artigo 8º, na nova linha E de Ernesto.
Nova linha E do
número 1.
Do número 1.
Está perto de mandar.
Eu tenho uma proposta sobre o número 2. Não sei quando é que o senhor quer.
O número 2, quer. Dois, a proposta é a seguir.
Sim, mas era no mesmo artigo, portanto não sei se quer.
É o mesmo artigo, mas era no número seguinte.
Não, era só para saber se. A justificar a proposta, se faria antes.
Ah, posso dar a palavra depois.
Mas muito primeiro, sim,
sim. Essa okay, do Partido okay. Socialista. Dou com certeza. Então, vamos então votar a linha E, para o novo a linha E para o número 1, proposto pelo Partido Socialista no artigo 8º. Quem vota contra? Quem se abstém? Teve voto favorável.
Obrigado, Sr. Presidente. Sinteticamente, bom, há uma coisa que é apenas formal, que é, tem a ver com alíneas, aquilo que está num texto corrido, sobre motivos justificados para faltas de deputados. A questão formal e de legística não é relevante. O que é relevante é aquilo que é novo. E o que é novo é que a proposta que eu apresento é substituir o motivo de força maior por existência de facto não imputável ao deputado. Já agora, antes de justificar esta introdução, eu queria esclarecer que a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e o Código de Trabalho, portanto, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas no artigo 134 e o Código de Trabalho no artigo 249, já especifica e usa exatamente esta expressão, facto que não seja imputável, neste caso, ao trabalhador ou funcionário. Portanto, é uma coisa que está, tem uma consagração jurídica, sabemos exatamente o que é que se trata. Trata-se de doenças, acidentes, etc, etc. Porquê é que eu proponho isto em relação à força maior? Eu não vou falar em casos concretos, mas todos estão recordados de justificações de faltas na base deste termo força maior, e depois foi-se a ver, e em alguns casos deputados, a força maior não era nada maior, a menos que se considere que a presença em eventos desportivos é uma força maior. E, portanto, ou outros. Portanto, a força maior é uma expressão que não tem consagração nem na Lei Geral de Trabalho e Infusões Públicas, nem no Código de Trabalho, portanto é uma expressão muito ambígua. Eu não sou jurista, talvez alguém aqui que o seja possa dizer onde é que ela pode constar, para além do sítio onde consta neste momento, que é no Estatuto do Deputado, e não constando, de facto, não há motivo para utilizar. E tem que-se utilizar uma coisa, ou deve-se utilizar, do meu ponto de vista, mais apropriada e mais transparente, porque isto estamos a falar de transparência, não é? Quer dizer, os deputados têm razões em que podem faltar doença, casamento, maternidade, paternidade, luto, e factos não imputáveis ao deputado, que até é uma coisa muito ampla. Não estamos aqui a circunscrever nada, são outros factos não imputáveis ao deputado. É isto que conta no Código de Trabalho, na Geral do Trabalho de Funções Públicas, é este o conceito consagrado. E, portanto, esta é a proposta que eu apresento. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PSD e do PS, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto favorável do Sr. Deputado proponente. Vamos passar agora à votação de uma proposta do Partido Socialista para o artigo 10º da retirada do inciso final e, por causa delas, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, este artigo tem dado lugar pela parte também que me toca e outros colegas meus a um esforço de hermenêutica para tentarmos medir todo o alcance da formulação atual e da razão de ser da alteração que agora propomos. E o problema que se põe é que estava eu, aliás, convencido, e isso tinha sido, passo aqui em descrição, combinado com o meu colega Pedro Delgado Alves, que não está presente, que apresentaríamos uma outra proposta de alteração àquela que agora aqui está. E por isso eu vou fazer aqui um exercício, pedindo aos seus deputados por favor de me acompanharem no exercício, relativamente à reformulação do texto e passando depois a explicar o sentido dessa reformulação. Nós estamos aqui perante um princípio que nos é muito caro, que é o princípio da inviolabilidade. Justamente no sentido em que o exercício livre da ação política coloca, por essa razão, os deputados na circunstância de, como aqui se diz, na versão em vigor, não responderem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. Acontece que noutras passagens do nosso estatuto, e há aí um artigo no nosso estatuto que se reporta à questão dos abonos a atribuir aos deputados, não se diz no exercício das suas funções e por causa delas, diz no exercício das suas funções ou por causa delas. Não é a mesma coisa. E verdadeiramente o que nós achamos é que esta versão, e por causa delas, é uma versão restritiva, e o que faz sentido é ter uma versão mais abrangente da verdadeira razão de ser deste princípio. E, portanto, uma dos aperfeiçoamentos é não terminar o texto, como nós dizíamos, no exercício das suas funções, mas, e é isso que eu pedi para acrescentar, no exercício das suas funções ou por causa delas. Ou seja, o texto fica mais próximo da versão atualmente em vigor, com a diferença que substituíamos o I restritivo por um O que tem uma natureza de amplificação do princípio. Podia ficar-me por aqui. No entanto, há ainda um outro aspecto que eu gostaria de pôr à consideração dos colegas e até no seguinte sentido, se o Sr. Presidente depois estiver de acordo com a metodologia. Substituir o I pelo ou por causa delas, é, portanto, uma adenda à nossa formulação alternativa, que torna o texto mais próximo do atual, apenas com a substituição do I pelo ou. E pedi que fizéssemos uma votação sobre isso. A segunda votação é que eu acho que faria sentido, quando criamos aqui este princípio, e se diz que não respondem civil, criminal ou disciplinarmente por votos e opiniões, eu acho que falta aqui um outro conceito, que é o conceito de declarações, e que deveria ler-se de forma mais extensiva, disciplinarmente pelos votos, vírgula, declarações e opiniões. Explico. Um voto, já sabemos o que é. É a participação numa deliberação, tenha ela depois o resultado final que tiver. Uma opinião, também sabemos bem o que é. É a expressão de um ponto de vista próprio do deputado. Uma declaração é igualmente um conjunto de asserções expresso por um deputado que se pode reportar a uma qualquer situação fáctica em que outra coisa não possa ser exibida senão a palavra do próprio deputado que produziu essa mesma declaração. E pode produzi-la não como a expressão de uma opinião subjetiva, pode produzi-la como um testemunho de posição que não tenha outra forma de validar senão através da própria palavra que ele exprimiu. E por isso eu creio que dentro da filosofia deste princípio de inviolabilidade, o conceito de declarações também deveria estar agregado ao de votos e de opiniões. Mas, como disse, apesar de tudo, são duas coisas diferentes e por isso eu pedi que pudéssemos votar separadamente os dois aspectos. Portanto, o primeiro aspecto, substituir o I pelo ou na formação atualmente em vigor. E depois acrescentar ou não, numa segunda votação, o conceito de declarações aos conceitos de votos e de opiniões.
Não é a mesma coisa. Imagina tu que estás a...
Independentemente da opinião que os seus deputados tenham sobre a matéria, eu chamo a atenção que esta proposta, esta também foi uma das chamadas de atenção da Subcomissão de Ética. E a Subcomissão de Ética fez esta proposta porque o texto originário, não aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão agora nos propõe em adenda, o texto originário da proposta do PS, que retoma a sugestão da submissão de ética, é a reprodução ipsis verbis do texto da Constituição da República. A Constituição da República diz expressamente, no número 1 de 157, os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. E a proposta da submissão de ética foi que o Estatuto dos Deputados devia, nesta matéria, reproduzir a Constituição e não alargar para matérias que depois são de difícil interpretação e que causam problemas necessariamente civil, criminal ou disciplinarmente. O que está na Constituição não causa seguramente problema absolutamente nenhum e é, digamos, o estatuto que decorre do próprio texto constitucional relativamente aos deputados. Sr. Deputado Jorge Leão, só para dar uma explicação.
Não contesta em absoluto o que acabou de referir, mas gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Se ficar o texto exatamente como a Constituição o refere, que o Sr. Presidente acabou de ler, já aquela formulação mais restritiva em parte desaparece, o I por causa dela, certo?
Exatamente.
Já essa formulação restritiva desaparece um pouco. Mas nós já vivemos algumas situações de ambiguidade, quando nomeadamente um deputado exprime uma opinião fora do edifício Parlamento e com isso se vem fazer um certo entendimento de que, por ser assim, essa opinião já não corresponde ao exercício da função. E, portanto, a clarificação que eu acabei de propor, a meu ver, não é uma clarificação desconforme à Constituição, é um aperfeiçoamento do texto conforme à disposição constitucional. E é por essa razão que, apesar de tudo, eu a manteria.
Sr. Deputado, eu sei que a gente estamos em votações e não devíamos estar a fazer debate, mas se o Sr. Deputado insistir nessa formulação, eu pessoalmente pedia apenas que fosse adiada a votação desse ponto, chamando a atenção para o seguinte: o mesmo texto da Constituição, o mesmo artigo da Constituição, peço desculpa, que tem o número 1, que reproduz e precisa verbos aquilo que eu acabei de dizer, tem o número 2, em que diz que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes e por aí fora. Ora, a utilização da palavra declaração aqui conflituará ou poderá conflituar com aquilo que é a terminologia usada na Constituição para a declaração.
Mas esse é o segundo
os declarantes.
Mas
eu... Não, eu sei que é outro problema.
Sei.
Eu estou a dizer é que pode conflituar, porque é evidente que os deputados, quando são ouvidos como declarantes, estão a fazer declarações. E, portanto, a utilização da palavra declaração aqui tem que ser muito bem pensada, ainda que com os objetivos que eu entendi, que não são esses, que não são de colocar em causa a responsabilidade criminal ou civil das declarações que os deputados fazem perante as autoridades. É outro contexto, só que a utilização da mesma palavra pode levar a dificuldades interpretativas complicadas. E, portanto, se o Sr. Deputado insiste em manter essa proposta, eu pedia que ficasse adiada a votação dessa sua proposta, também não virá daí mal ao mundo, a benefício de uma reflexão um bocadinho mais profunda. Mas se alguém pede a palavra, entretanto, o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A partir do momento em que, portanto, está feita a proposta e de alguma forma começamos a discutir, nós também queríamos dar o nosso contributo e dizer basicamente o seguinte. Apenas como motivo de reflexão, mais nada do que isso. Quando falamos em opiniões, estamos, obviamente, uma opinião é expressa sempre através de uma declaração. Agora, se nós quisermos colocar no texto também a palavra declarações, portanto, no sentido de os deputados, além da emissão de declarações, ficarem desresponsabilizados pela emissão de quaisquer declarações, nós não podemos, de nossa perspectiva, deixar de pensar que está tipificado no Código Penal o crime de falsas declarações. E, portanto, deixar, pôr aqui o termo declarações pura e simplesmente. O Código Penal, nós estamos aqui, não é objeto desta comissão, mas não vai ser alterado. Um dia mais tarde, poderá ler-se, ou poderá alguém ler, que os deputados estarão absolutamente isentos de qualquer tipo de responsabilidade se, porventura, objetivamente, incorrerem na prática desse ilícito. E, obviamente, nós percebemos que isso não é o objetivo do Partido Socialista e deixamos esta reflexão também lançando mão daquilo que foi a sugestão do Sr. Presidente, para deixar aqui a sugestão de que essas alterações, caso o Partido Socialista as mantenha, nós dificilmente conseguiremos concluir hoje a votação de todo o Estatuto dos Deputados e votá-la-íamos na próxima reunião, que em princípio será amanhã, e portanto isso dava-nos a todos algum tempo para pensar e amadurecer as ideias. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, mas pedi que a gente não o eternizasse. Sr. Deputado, lembrando, inclusive, que estamos em votações indiciárias e, portanto, qualquer aperfeiçoamento para o futuro não...
Sr. Presidente, eu estou inteiramente de acordo em que a gente faça o adiamento da votação e que possa pensar nos dois aspectos separadamente. Na alteração da proposição I pelo OU, e é uma questão, ou pura e simplesmente retirar este segmento para que o texto fique exatamente igual ao da Constituição, embora, como eu disse, acho que esta solução interpretativa é conforme à Constituição e seria mais clarificadora. E relativamente ao conceito de declarações, pode haver conceitos sinónimos, afirmações, por exemplo. Eu creio que os senhores deputados compreenderam o espírito da intencional de aperfeiçoar o texto. Podemos depois ver se há ou não consenso por um outro conceito ou não. Estamos abertos a isso.
Então, senhores deputados, ficava adiado este ponto, a redação deste ponto, e voltaremos a ele, pedindo que, se houver de facto formulação de propostas novas, que elas possam ser formuladas com tempo para a análise dos outros senhores deputados. Para já temos entre mãos estas duas sugestões apresentadas pelo senhor deputado Jorge Lacão. Vamos passar ao artigo 11, 11º. Temos uma proposta do Partido Socialista para se acrescentar a este artigo 11 dois novos números, 8 e 9. Eu pedi ao Sr. Deputado Jorge Lacão, querendo, para fazer uma breve apresentação, se for o caso. Se não, passamos imediatamente à votação.
Não, Sr. Presidente, esta matéria é nova aqui na Comissão, não tivemos a ocasião de apreciar antes.
Faça favor.
Mas acontece que ela está muito ligada ao artigo 27A. E eu só pergunto-me logicamente, porque eu, para referir agora este número 8, tenho que me reportar também às inovações que propomos para o 27A. Podemos adiar tudo até chegar ao 27A.
Para votar todos em conjunto.
Para votar em conjunto e dar a explicação em conjunto.
Sim, senhor.
A apresentação, digamos assim.
Sim, senhor. Assim faremos. Vamos passar, então... Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, peço desculpa.
Era só uma questão aqui ao deputado Jorge Lacão. O termo "ou por causa delas" surge aqui no 11º, foi retirado anteriormente, e aqui surge no número 8, e a minha questão é saber se é intencional ou se é um lapso.
Número 8, qual artigo?
Portanto, nós estamos agora na proposta do PS, o artigo 11, 8º.
Pois é, já vem com o OU.
Sim.
Já é a nova versão.
Pronto, era só para clarificar se
é já influenciado pela proposta de alteração que queremos fazer.
Pronto, obrigado.
Vamos passar então agora, fica este para discussão em conjunto com o artigo 27 e apresentação por parte dos proponentes. Vamos passar ao artigo 12º, em que temos uma proposta de redação para o número 6, apresentada pelo Partido Socialista, também retomando uma chamada de atenção, um pedido de reflexão por parte da Subcomissão de Ética, retirando a referência à utilização gratuita dos serviços postais e reformulando, de certa maneira, o resto da norma. Vamos votar. Penso que não carece de apresentação, não é? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, tem voto favorável por unanimidade. Vamos votar agora uma proposta do Bloco de Esquerda, também para este artigo 12º, mas para redação do número 1, e que foi objeto de discussão, tem que ver com o regime de exclusividade. O Bloco de Esquerda mantém o pedido de votação, não retira, portanto vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, tem a abstenção do Sr. deputado Paulo Trigo Pereira, o voto contrário do PSD, do PS e do PCP e o voto favorável, naturalmente, do deputado, dos proponentes. Vamos passar agora a uma proposta do Sr. deputado Paulo Trigo Pereira para uma nova redação do número 2 deste artigo. Eu dou a palavra ao Sr. deputado Paulo Trigo Pereira para apresentar, uma vez que ele não foi objeto de debate anterior.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. O artigo 12º, que tem a ver com as condições de exercício da função de deputado, a proposta que eu apresento, na linha B, é algo que já lá está, a parte da assessoria já está no estatuto do deputado. Agora, há duas questões que são diferentes. A redação que eu proponho, a assessoria individual, a recrutar nos termos da lei e a atribuir no respeito do disposto no artigo 46 da LOFAR. Alternativamente, podia ser atribuir de acordo com a lei. Não tem que ficar... seria uma formação alternativa, mas no fundo há duas coisas diferentes em relação à assessoria, é o recrutamento e a atribuição desta assessoria. A LOFAR prevê isso e penso que era importante especificá-lo. Isto no que toca à linha B do número 2. No que toca à linha D, é uma matéria que nós já temos vindo a falar aqui na Comissão e que tem a ver com o facto de da página individual no portal da Assembleia da República dar uma informação que hoje não dá e que poderia dar. Aliás, há um site, passa publicidade, que é o Hemiciclo, que dá essa informação, mas que é os sentidos de votos do deputado e que é útil, ou seja... É útil saber, isto é uma coisa que existe no Congresso americano já há muitos anos, bem sei que lá os deputados têm mais liberdade do que aqui, mas que já existe cá, feito por uma iniciativa da sociedade civil, mas não existe na Assembleia da República. Penso que isto é útil para a responsabilização. No fundo, a redação é esta, a página individual do portal da Assembleia da República, na internet, que identifique designadamente os sentidos de voto adotados pelo deputado no quadro da atividade parlamentar e que, com o acordo do deputado, isto seria optativo, poderá conter a referência à ligação para páginas pessoais na internet. Esta questão já foi suscitada noutras reuniões e também é algo que eu penso que enriquece a transparência parlamentar. Ou seja, há deputados, pronto, isto é voluntário, mas que têm páginas pessoais da atividade de deputado, que não tem que estar, digamos assim, são da responsabilidade do deputado e é a opção que o deputado pode ter de indicar um link. Já agora posso dizer que isto na minha faculdade e em outras também acontece, ou seja, há uma página oficial, naquele caso do professor, neste caso do deputado, e pode haver um hiperlink que faz a conexão, se o deputado assim o quiser, para uma página pessoal. Tudo isto contribui para mais transparência e para digamos assim, aumentar a informação que os cidadãos podem ter dos seus deputados e, portanto, para promover a transparência. É isto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Sr. Deputado Jorge
Lacerda. É apresentado pela primeira vez e ia dizer alguma coisa.
Ah, mas isso seria entrar em debate, Sr. Deputado. Pode fazer depois em declaração de voto.
Está bem.
Eu perguntava era se podemos votar em conjunto.
Não,
é em separado. Então votaremos primeiro à linha B da proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira para o número 2 do artigo 12º. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto favorável do proponente, o voto contrário do PSD e do PS e a abstenção dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar à linha D de Dinamarca. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda. A linha D tem que ver com a página individual do portal da Assembleia da República na internet, que identifique designadamente os sentidos de voto adotados pelo deputado no quadro da atividade parlamentar e que, com o acordo do deputado, poderá conter a referência a ligações para páginas pessoais da internet, dedicadas maioritariamente à divulgação da atividade parlamentar do deputado. Abstenção? Pronto. Portanto, só para repetir, teve voto contrário do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP e voto favorável do Sr. Deputado proponente. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, só para deixar ficar registro de que, relativamente à proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira para a linha B, nós abstivemos por entendermos que se trata de incorporar uma referência adicional a um diploma legal, e, portanto, não vemos razão para que haja obstáculo a isso, embora também não nos pareça que seja o centro do objetivo desta linha. E, portanto, abstivemos. Mas relativamente à linha D, a nossa questão é muito simplesmente esta. O que está em causa é um direito, é uma faculdade de um deputado. E, portanto, eu acho que há alguma contradição entre uma dimensão facultativa, que é o deputado poder ter a sua página individual, e depois obrigar a que nessa página individual haja uma componente, digamos assim, de explicitação dos sentidos de voto, etc. Se tratasse de uma situação geral, obrigatória para todos, então faria sentido isso. Talvez fizesse, porque nem mesmo tenho a certeza disso, dado que não me parece que isso deva constar da lei, deve constar depois de uma forma de, enfim, de regulamento interno, de uma disposição, de um tipo de fonte do direito menos crucial. Ou seja, aquilo que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira advoga merece a nossa concordância. Temos dúvidas de que deva-se constar, tendo em conta que as páginas individuais são uma faculdade e não uma obrigação, e, por outro lado, que isso tenha este relevo legal. É isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, também por uma declaração de voto.
Sim, só para um esclarecimento. Os deputados já são livres de ter ou não ter a sua página, há deputados que têm, há deputados que não têm. A questão que está aqui suscitada que estava nesta proposta era a possibilidade ou não de na página da Assembleia da República haver este hiperlink. Ou seja, sem esta norma isto não é possível. Sem esta norma isto não é possível. Ou é possível à outrance, não é? Da lei. Quer dizer, pronto, não está nada. Portanto, isto é uma faculdade, mas é só para esclarecer um bocadinho na linha daquilo que disse o deputado José Manuel Pereza. É necessário incluir essa possibilidade na página aqui da Assembleia da República para que possa estar esse hiperlink. Caso contrário, bom, em princípio não estará. Ou seja, hoje em dia, se eu pedir à Secretaria Geral e à Administração da Assembleia da República, quem gera a coisa, gostaria que a minha página pessoal, que houvesse um hiperlink na página da Assembleia da República, da minha página para a minha página pessoal, eu não sei se isso é possível ou não, à luz da lei atual, sinceramente. E, no fundo, esta norma abriria essa possibilidade de uma forma explícita.
Eu, se me permite um comentário, deixe-me só dizer, eu por acaso penso ao contrário. Eu duvido que se o senhor deputado ou algum senhor deputado requerer ao PAR, que é quem gera os serviços e também os serviços informáticos da Assembleia, se solicitar, requerer ao PAR que essa faculdade possa ser colocada na sua página, duvido que o PAR, seja este, seja qualquer outro, não satisfizesse essa, a não ser que houvesse dificuldades tecnológicas insuperáveis, que eu acredito que não existam. E, portanto, acho que é um bocadinho ao contrário. Mas, enfim, não é... Ah, pois. Exatamente, não tenha dúvidas. Eu não sabia se o Sr. Deputado já tinha tentado, mas se não o fez, tento com certeza. Sr. Deputado Jorge Lacão, também para uma declaração de voto.
Para uma declaração de voto, para dizer que as intenções são, de facto, virtuosas, mas, com o devido respeito pelo autor, tratava-se de uma superabundância legal completamente desnecessária. Num caso, por efeito de uma redundância com uma técnica legislativa que não é a melhor, na linha B, e no outro caso, por uma desnecessidade, porque isto é uma questão meramente funcional de gestão da página da Assembleia, não precisa de enquadramento legal para tal ser concretizado.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, também para fazer uma curta declaração de voto, no sentido de dizer que hoje em dia temos todas as formas, múltiplas formas do deputado contactar com o eleitor e dos eleitores contactarem com os deputados. O sentido das votações fica já expresso em todos e cada um, relativamente a todas e cada uma das iniciativas parlamentares. Portanto, no final, qualquer cidadão que queira saber o sentido de voto de qualquer deputado, em qualquer diploma, vai ao site da Assembleia da República, vai verificar o diploma em causa, ou quer seja um projeto de lei, quer seja um projeto de resolução, e tem no final o sentido das votações. A partir do momento em que, se um deputado votar diferente, ficará registado o seu voto diferente.
A mesa faz questão até de citar os nomes.
E, portanto, há essa possibilidade dos eleitores irem verificar sempre, relativamente a todos e cada um dos deputados, o sentido de voto relativamente àqueles que sejam os diplomas em que o eleitor tenha interesse. Estar a querer colocar obrigatoriamente, a criar um sistema em que os serviços da Assembleia têm que registar todos e cada um dos sentidos de voto de um qualquer deputado relativamente a todos os diplomas, sinceramente parece-nos que é informação a mais que não terá grande interesse. Porquê? Porque os eleitores, normalmente, na nossa perspectiva, têm interesse em perceber como é que o deputado votou num ou num outro caso concreto, agora não têm interesse em verificar todos e cada um dos votos dos deputados. E, portanto, a nossa perspectiva seria demasiado burocrática a aprovação desta linha D. Dizer depois o seguinte, que também a circunstância da página ser colocada no portal da Assembleia da República também não nos parece, porventura, demasiado avisado, porque, sendo o deputado a controlar a sua página individual, ele podia pôr lá informação que nunca mais acabasse e podia trazer problemas técnicos ao próprio site, técnicos e de segurança, ao próprio site da Assembleia da República. E, portanto, hoje em dia, todos nós sabemos que é perfeitamente fácil termos uma página ou o número de páginas que entendermos necessário para transmitirmos aquilo que é a nossa mensagem aos eleitores, aquilo que é a nossa posição relativamente às diversas questões. Temos as redes sociais, portanto, temos todo um conjunto de mecanismos e, portanto, na nossa perspectiva, entendemos que não se justifica a aprovação desta linha. Dizer relativamente à linha B, que apesar de nós sabermos que temos legalmente o direito, neste caso, a ter um assistente individual, o que é facto é que a maioria dos deputados não exerce essa prerrogativa no sentido de solicitar à Assembleia da República que esse assistente individual lhe seja colocado. E, na nossa perspectiva, até temos dúvidas, e deixámos-las aqui expressas, sobre se justificará manter a mesma redação da lei quando se sabe que, do ponto de vista prático, não há condições materiais para cumprir, para cumprir esse desiderato da lei. Estamos a rever a lei, porventura justificar-se-á deixá-la em consonância com aquilo que são as disponibilidades materiais que existem. E, portanto, fica aqui expressa essa posição e também por esse motivo nós votamos contra esta proposta do Sr. Deputado Independente relativamente à linha, à nova linha B, para o artigo 12º. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não é nova, é a reformulação do texto, mas sim, senhor. Vamos passar agora ao artigo 14º do Estatuto dos Deputados, relativamente ao qual há uma proposta do Partido Socialista para se acrescentar uma nova alínea G de gato ao número 1, que tem que ver com os deveres dos deputados. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Mas, Sr. Presidente, de alguma maneira, a razão pela qual pediu o adiamento do artigo 11º, este artigo também está ligado a essa problemática e, portanto, quando tratássemos do 27A, também tratávamos deste. Portanto, o artigo 11º, 14º e depois o 27A.
11º e 14º. Vamos passar ao artigo 15º, em que existe também uma proposta do Partido Socialista. O artigo 15º tem que ver com os direitos dos deputados. Pergunto aos deputados ao Jornal se quer fazer a apresentação.
Rapidamente, para dizer que no número 1 há uma desagregação em duas alíneas. A primeira alínea está consumida pelo texto atualmente em vigor, a alínea B é nova e, no fundo, o que visa é tornar evidente que naquelas áreas em que se reconhece compatibilidade de exercício de uma outra qualquer função com a do mandato parlamentar, a falta a essas funções compatíveis em razão do exercício do mandato parlamentar é motivo de justificação de falta nas outras atividades, não nas atividades parlamentares, há contrário senso. Portanto, imaginemos uma situação em que alguém está numa autarquia local e está na Assembleia da República. E o problema que se põe é saber se, estando na autarquia local, pode faltar com justificação à Assembleia, ou se deve ser o contrário em função da hierarquia dos órgãos. Estando na Assembleia é que dá justificação de falta na autarquia local, do nosso entendimento, e é esta a clarificação que, muito concretamente, esta linha B virá permitir. Os outros aspectos são de mero aperfeiçoamento técnico-jurídico, nomeadamente o que diz respeito ao número 7, que também tinha um problema de anacronismo nas referências, em concreto a uma lei das armas, e portanto, fazendo uma referência em genérico para o regime jurídico, evita que depois a referência em concreto fique anacrónica.
Sim. Vamos votar então primeiro a alínea A do número 1, que tem que ver com o motivo justificado de adiamento de atos ou diligências oficiais. Quem vota contra?
Ah. Sr.
Presidente, peço desculpa, só para me contextualizar em que artigo
estamos. Estamos no artigo 15º, página 18 do guião.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
A linha A... Sim, exatamente, tem razão, Sr. Deputado. Portanto, o que temos que votar é a linha B. Se ela for aprovada, rearruma-se. Sim. Vamos votar então à linha B do número 1 da proposta do Partido Socialista para o número 1 do artigo 15º. Segundo a explicação do Sr. Deputado Jorge Lacão, o motivo de justificação de falta nas outras entidades, que não na Assembleia da República. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar a alteração da linha C do número 3, que substitui no direito ao passaporte diplomático, em vez de ser por sessão legislativa, passa a ser por legislatura. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem voto favorável unânime. Vamos passar agora à alteração do número 7, que tem que ver com o uso de armas, o uso e porte de armas e munições, retirando a referência explícita a uma legislação que atualmente até já nem é que está em vigor. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto favorável e unânime de todos os senhores deputados. Sr. Deputado Álvaro Batista, presumo uma declaração de voto.
Exatamente, Sr. Presidente. Apenas para deixar nota, nós estamos favoravelmente, mas na nossa perspectiva, este número 7, a partir do momento em que pretende tratar os deputados de forma igual a qualquer outro cidadão, talvez não tenha justificação de constar aqui na lei. A nossa perspectiva, a partir do momento em que este número 7 pretende tratar os deputados da mesma forma que os restantes cidadãos, é a nossa leitura que fazemos daquilo que está neste número 7. Talvez não tenha justificação de estar cá a constar. Não? Então, nesse caso, peço desculpa.
É porque atualmente remete para o artigo 5º, e o artigo 5º cria uma especialidade relativamente a determinados titulares de cargos públicos e políticos.
Porventura já não é o artigo 5º.
Porventura já não será o artigo 5º e porventura de hoje amanhã...
Isto já está na crónica.
Porventura de hoje amanhã, o legislador do regime de uso e porte de arma pode dispensar uma especialidade para cargos de natureza política ou da autoridade. Mas também pode mantê-lo. Ainda que
um artigo diferente... Isto é só técnica legislativa, não tem conteúdo inútil. O número 7 em vigor
é tal e qual o que nós estamos a propor, com a diferença que depois diz, remete para as disposições constantes do artigo 5º da Lei 5 de 2006. É uma lei datada. E agora estamos a remeter para o regime jurídico de armas e munições. É a mesma coisa, com a diferença que não corremos o risco de criar um anacronismo no artigo 5º da Lei 5 de 2006.
Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. No fundo, a questão que está aqui em causa é ou o legislador, que na prática também é a Assembleia da República, no regime jurídico de uso e porte de arma, estabelece uma especialidade para os deputados e outras entidades, ou não estabelece. Se estabelecer, em qualquer circunstância, o que o Estatuto diz é o que o legislador estabelecer lá. Não há uma regra específica aqui no Estatuto. Artigo 20 de incompatibilidades. Aqui temos várias propostas pela ordem cronológica. Na página 20 do guião temos a proposta apresentada pelo PCP. Eu relativamente a esta questão queria colocar aos seus deputados a seguinte, não sei se sou eu que estou a ver mal, mas queria colocar aos seus deputados o seguinte problema. Do meu ponto de vista, as propostas, quer do artigo 20, as incompatibilidades, quer do artigo 21, dos impedimentos, quer as incompatibilidades, quer os impedimentos, são matérias que estão abordadas no anteprojeto e que, em sede do anteprojeto, foram já objeto de votações indiciárias. A questão que eu coloco é a seguinte: parece-me óbvio para todos, das discussões que tivemos anteriormente, que o Estatuto dos Deputados, em nenhuma circunstância, pode ser menos exigente do que o regime geral, ou seja, não pode criar uma situação de privilégio, a não ser que haja uma exceção que, por razões unanimemente reconhecidas por todos, mas que eu não estou a antecipar, assim o determinasse. Agora, o que é perfeitamente plausível é que o Estatuto dos Deputados possa ir mais além do que o regime geral e, numa ou noutra matéria, ser mais exigente relativamente aos deputados do que é no regime regra do anteprojeto para todos os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Bom, tomando como boa este princípio, o que eu solicitava, aquilo que verdadeiramente aqui temos que votar para depois não haver incongruências entre o que está aqui e o que está indiciariamente votado no anteprojeto, é que os senhores deputados sinalizassem, se for caso disso, alguma exigência acrescida para os deputados que não tenham contemplado para o conjunto dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, porque isso facilitaria o nosso trabalho e evitaria engulhos depois na elaboração de textos de substituição, porque, do meu ponto de vista, o texto de substituição, o texto que for apurado indiciariamente para o anteprojeto, terá necessariamente que ser reproduzido aqui, com ou sem acrescentos, na medida em que possa haver propostas mais exigentes que tenham sido objeto de uma votação maioritária aqui também. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, em parte para corroborar o que disse, noutra parte não sei ainda bem. É para corroborar no seguinte sentido. Não foi por acaso que no artigo 1º, há pouco, foi votado pela proposta de PS e foi iniciariamente aprovado um ponto que acolhe para o Estatuto dos Deputados as disposições aplicadas na lei que define os direitos e deveres dos titulares de cargos políticos. Portanto, é já uma aceitação material das disposições aplicáveis constantes dessa lei. É verdade que agora se torna difícil, em relação a várias propostas, discernir, não sei se seremos capazes de o fazer com rigor, entre o que já votámos nessa lei e o que vamos votar aqui. O que me parece é que não deveríamos estar a legislar de forma redundante, ou seja, dizer as mesmas coisas em duas leis diferentes. Por alguma razão fizemos uma comum e, portanto, o que estiver na comum não precisa de ser reproduzido, uma vez que já há a norma da aceitação das disposições aplicáveis. Portanto, o que deveria valer
e creio que é a segunda parte, é aqui que eu disse que não sabia se estávamos em total sintonia, o que deveria valer é a parte inovadora que crie outro tipo de exigências aos deputados. Como eu não sei se somos capazes de fazer isto neste momento, metodologicamente eu quase que recomendava que pudéssemos votar o que entendermos ser de votar favoravelmente e depois termos um esforço de redação final para compatibilizar o que é que afinal já está num lado e não precisa de ser reproduzido no outro. Eu sei que dá trabalho a quem coordena.
Eu sei, não é questão do trabalho. O que eu queria evitar era, porventura, algum lapso, que não seria outra coisa, da parte de algum senhor deputado, que vote aqui coisa diferente do que votou no anteprojeto, ainda que indiciariamente. E isso depois poder ser interpretado como uma evolução da sua opinião.
Mas como
estamos na indiciária e haverá ainda um trabalho, pelo menos da mesa e coordenadores, para estabilizar um texto corrido indiciário, poderemos ter esse cuidado suplementar nesse momento.
E peço desculpa, ainda há outro aspecto. É que das várias propostas que vamos agora apreciar dos vários partidos, não necessariamente formuladas na mesma simetria, há muita sobreposição de soluções. E, portanto, ao votarmos porventura favoravelmente soluções do Partido A ou do Partido B, elas também agora aparecerão redundantes e também aqui depois é preciso fazer o saneamento final.
Mas aí o saneamento é mais fácil. O meu problema é se houvesse votações sim, contraditórias. É. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, tendo em conta que faltam 5 minutos para as 8,
já?
Estes dois artigos são muito importantes, são pesados, e eu acho que a única maneira de nós, de facto, progredirmos no trabalho, não sei se há condições físicas dos serviços para fazer isso antes da reunião de amanhã, mas era nós termos um mapa comparativo com aquilo que está na lei geral e as propostas dos outros partidos. Eu tentei fazer isso. E é extremamente difícil, ou seja, não tentei fazer o quadro comparativo. O que eu fiz foi uma análise, quer de cada diploma, depois uma análise transversal, incompatibilidades a favor e contra o Estado, só a favor. Ou seja, ajudaria muito, porque se nós não fizermos isto, quer dizer, portanto, a minha proposta é, se houver condições para isso, é que nós não votássemos agora, que até à hora do almoço, digamos assim, se os serviços conseguissem fazer essa coisa comparativa, porque isso dava coerência à votação. Caso contrário, eu já sei o que é que vai dar. Ou seja, vai dar uma série de, naquela base de que isto é tudo indiciário, vai dar uma série de votações mais ou menos coerentes, mais ou menos desconexas, dependendo do tempo que cada grupo parlamentar vai ter para trabalhar isto. Eu trabalhei isto com bastante detalhe e devo confessar que com alguma dificuldade, porque isto de facto são muitos artigos e não está, as coisas não estão nos mesmos sítios, etc. Portanto, isso ajudaria muito, e termino aqui porque estamos aproximados da hora, mas acho que isso ajudaria muito à votação nestes dois artigos e ter presente o que é que foi votado e o resultado daquilo que foi votado.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado não verá mal, mas eu acho que a minha proposta era mais execuível, que era, em vez de ser os serviços a tentarem fazer isso tudo em à trouxe-mocho, cada senhor deputado olhar para a versão que já está distribuída do anteprojeto com as votações indiciárias que anteriormente foram feitas, olhar para a sua proposta e ver se há alguma coisa de novo, porque não vamos retroceder em nada do que foi votado anteriormente, e perceber se querem propor, cada um ver se quer propor alguma coisa a mais para os deputados relativamente àquilo que já foi votado. Parece-me mais execuível e mais simples fazer isso assim. Mas o Sr. Deputado Álvaro Batista pediu a palavra.
É só fazer o seguinte, Sr. Presidente. Nossa perspectiva, estamos a tratar de votações indiciárias e não se justifica estar a fazer um guião de votações. Percebendo as preocupações do Sr. Presidente relativamente à eventualidade de poder haver uma incongruência, eu acho que nesta fase não é particularmente grave que um partido A ou um partido B, ou deputado A ou deputado B, tenham essa pequena incongruência, porque depois, relativamente ainda todos, depois de concluir as votações indiciárias, poderemos apresentar novas propostas e nessa altura justificar-se-á então fazer esse trabalho. Nesta fase, eu acho que, como votações indiciárias, nós podíamos continuar ou não votando e apenas os partidos indicando objetivamente quais são as divergências que têm relativamente às votações anteriores, indiciárias ou anterior, ou fazendo a votação corrida de todos os pontos. Parece-nos que Para a nossa comunidade dava menos trabalho fazer a votação corrida e se alguma incongruência resultar, nós trataríamos de a resolver relativamente às propostas finais a apresentar. Mas pronto, deixo a questão à consideração dos outros grupos parlamentares também.
Pois, senhores deputados. Então, vamos fazer assim, como para não ficarmos pendurados a meio do artigo, faltam 3 minutos para as 8, ou 2 minutos, pelo meu relógio, pelo menos. Amanhã começaremos a votar isto. Eu pedi aos senhores deputados para tentarem fazer algum esforço individual, olhando para as votações indiciárias, penso que todos têm, com a indicação de como é que elas correram no anteprojeto relativamente às incompatibilidades, aos impedimentos. E olhando para as vossas propostas, e amanhã, quando fizermos aqui, eu darei sucessivamente a palavra ao PCP, ao PS, ao deputado Paulo Trigo Pereira, enfim, a todos aqueles, ao Bloco de Esquerda, todos aqueles que têm propostas para este artigo, solicitando para facilidade de compreensão por parte dos outros senhores deputados, o que é que estão a propor, se estão a propor alguma coisa para além daquelas que já estão indiciariamente adquiridas no regime geral. Isto partindo do princípio de que todos concordamos que aquilo que está no aquilo que ficar no regime geral necessariamente terá também que ser cumprido no Estatuto dos Deputados. O que pode é haver mais qualquer coisa ou não. Concordando com isso, eu pedi então aos senhores deputados, o Sr. Deputado Jorge Lacão pede ainda a palavra antes de encerrarmos a reunião. Sr. Deputado Jorge Lacão.
É por causa da sessão de amanhã que eu estou aqui com uma situação que pode ser extensível a outros deputados ou não, não sei. Amanhã, depois do plenário, comemora-se aqui na Assembleia o dia do Holocausto. E digamos, é um momento
cuja... Não se comemora o dia do Holocausto.
É bem, evoca-se o dia do Holocausto.
Eu acho que
tem
isso
toda a
seria...
razão. Grave lapso. Evoca-se o dia do Holocausto. E é um momento que tem uma solenidade tradicional aqui na Assembleia.
Sim, o senhor deputado como vice-presidente, eu percebo perfeitamente.
Eu próprio como vice-presidente vou ter que desempenhar aí essas funções.
Sim, mas o senhor deputado...
Não esteja cá o meu coordenador.
É isso, senhor deputado.
O senhor deputado. Mas não há forma de...
É que eu não tenho mesmo, senhor deputado. Eu tentei tudo esta semana, mas já esta reunião foi bastante encurtada pela duração do plenário. Amanhã, se a gente interrompe para a sessão solene aqui na Assembleia, ficamos reduzidos praticamente a nada. E, portanto, eu pedia, é evidente que o senhor deputado Jorge Lacão, que também é nosso vice-presidente da Assembleia, terá obrigações necessariamente especiais nessas sessões solenes. Não sei se o senhor deputado José Manuel Pureza também as terá ou não, mas eu pedi que se pudessem, enfim, dentro dos grupos parlamentares pudessem contornar essa dificuldade, sobrando sempre, em última instância, como sabem, a indicação a posteriori das votações indiciárias que pretendam relativamente aos artigos que a gente aqui votar. O guião é do conhecimento de todos, estamos em votações indiciárias, não estamos a fazer debates, perder-se-á um bocadinho a possibilidade de uma explicitação em declaração de voto, mas, enfim, superaremos essa dificuldade. Sr. Deputado Álvaro Batista, ainda?
Eu vinha pedir ao Partido Socialista, caso tenha possibilidade, se nos pudesse mandar, quando for possível, a nova redação proposta para o artigo 10, nós agradecemos.
Para o artigo?
Décimo.
Décimo.
É aquela questão do... O artigo décimo está... É o I ou o...
Esse não é preciso. Agora, as declarações é que nós pedíamos...
As declarações é muito
e depois,
difícil.
As declarações podem ser substituídas por afirmações?
Ficasse mandado.
Se ali o Sr. Presidente se descobrir que isto também pode criar outros equipes. Mas é daqueles pontos que nós estamos abertos a manter ou a retirar. Porque eu tenho uma preocupação que acho que todos perceberam, que é dar conteúdo à inviolabilidade da posição de deputado.